O MEC homologou as novas diretrizes do ensino médio, que poderá ser feito à distância. De acordo com o texto aprovado, nos cursos diurnos, o aluno poderá fazer até 20% das horas obrigatórias à distância. No noturno, o percentual chega a 30%. E no EJA, a educação para jovens e adultos, aqueles que não se formaram, o índice pula para 80%. A medida é opcional e fica a critério da aprovação do Conselho Estadual de cada estado. O ensino médio é considerado o maior gargalo da educação básica, com altas taxas de abandono e baixos indicadores de aprendizado. Para o professor emérito da ECA-USP, Frederick Michael Lito, o material usado para essas aulas deve ser preparado por uma equipe multidisciplinar para que o aluno seja seduzido pela matéria que está sendo ensinada.
O blá 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 do professor, aula magisterial, que é típica do ensino brasileiro. O educador brasileiro se confina às mesmas tradições do que acontece na sala de aula, que ocorreu há 50, 100 anos atrás. Educação à distância é feita por uma turma de especialistas. Não é só um professor na sala de aula. A inspiração na aula depende de como o professor acordou naquele dia. Se não brigou com a esposa, não bateu o carro. Porque essas coisas acontecem, a inspiração já se foi, os alunos ficam entediados. Enquanto na educação à distância, cada curso tem 15, 16 professores, profissionais trabalhando nos aspectos textuais, os exames gráficos, além do texto, para ter certeza que a coisa sai burilado, bem burilado. Claro que vai ser um produto melhor do que na sala de aula presencial. A sala de aula presencial tem inspiração só quando o professor ocasionalmente está inspirado. Enquanto a educação à distância, o curso tem que estar na prateleira pronto para rodar antes do curso começar a ser transmitido ou acessado pelos alunos. Então, é um produto melhor porque é feito por uma equipe que luta para ter o melhor produto possível.
O despreparo, não só de alunos, mas principalmente de professores, é que gera tanta resistência no ensino à distância. Além disso, muitos municípios não têm acesso à educação do ensino médio.
Tem muita resistência nas faculdades de educação no Brasil para resistência à tecnologia em si, sem falar de educação à distância. Eu noto nos 35 anos que eu militei como professor na USP, que educadores no Brasil tendem a ser muito conservadores, tanto na maneira de conduzir uma sala de aula, como no material selecionado para expor aos alunos. Então, sim, começando com os docentes, é principal, porque se eles não serão convencidos de que as possibilidades oferecidas para enriquecer a aprendizagem usando métodos feitos à distância, então nada vai ser feito. A resistência é muito forte, inclusive na própria USP, que ainda não conseguiu se estabelecer, que nem participa da Universidade Aberta do Brasil, que é um projeto do MEC para aumentar a inclusão de alunos. Se você considera que apenas a metade dos municípios brasileiros tem alguma instituição de ensino superior, então temos que usar cada vez mais educação à distância para incluir as pessoas que moram nesses outros 50% que não têm instituições de ensino superior, incluir eles. E também o ensino médio. Tem lugares, eu já visitei Maranhão, estive em cidades que não tinha nenhuma escola de ensino médio. Então, quando os alunos terminaram o fundamental, tinha que ir de ônibus diariamente para outra cidade para ter aulas. Educação à distância elimina essa necessidade de viajar.
O EAD facilitaria também o acesso de pessoas com necessidades especiais. A exceção fica para os alunos mais jovens, como explica o professor emérito da ECA-USP, Frederick Michael Lito. Essa medida do governo é positiva, então?
Absolutamente sim. Now, claro, alunos muito jovens, ensino fundamental, eu acho que educação à distância com a estrutura de um curso não é aconselhável para alunos extremamente jovens, porque eles não têm a disciplina, a motivação, a autonomia, etc. Mas as atividades sem curso, as atividades de acessar jogos educativos, experiências. Por exemplo, quando eu estava na frente da Escola do Futuro da USP, na década dos meados da década de 90, usando internet, a gente ligava certas escolas aqui no Brasil com o submarino na Baía de Monterey, Califórnia. Esse submarino sendo usado para pesquisas científicas, e uma hora, duas horas por dia, os cientistas lá dentro do submarino, dentro da água, os alunos poderiam fazer perguntas sobre os peixes, sobre as algas, as coisas dentro do mar. Entende? Essa riqueza, essa possibilidade, a sala de aula tradicional, convencional, não tem condições de oferecer. Então, eu estou totalmente em favor, mas para os muito jovens, seria atividades e não estrutura de curso.
Especialistas consideram que a abertura da educação à distância para o ensino médio pode agravar a qualidade da educação, colaborando com a desigualdade. Sandra Capomatto, para a Rádio USP.